Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com maior profundidade a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Nós precisamos dos princípios básicos da hermenêutica, isto é, a matéria que nos ajuda a interpretar adequadamente a Bíblia. Precisamos seguir esses princípios. Nós precisamos comunicar de forma clara a Palavra de Deus a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário padronizarmos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. E o objetivo desse programa é exatamente esse. Embora entre muitos cristãos até, a pregação, o estudo bíblico e a exposição sejam vistas como uma metodologia em extensão, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. Então, quando nós usamos os métodos corretos, você que nos ouve encontrará as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso também é com você, que tem nos dado o privilégio da sua audiência. Como temos feito normalmente, quero lembrá-lo que daqui a 3 programas iniciaremos os nossos estudos nos livros de Obadias e Jonas, 2 profetas do Antigo Testamento, que serão 15 estudos que nos farão perceber as justas ações de Deus na sua relação conosco. Vamos perceber tanto o juízo de Deus como a sua misericórdia em favor do ser humano. Também tem sido a nossa prática, logo no início do programa, compartilharmos as mensagens que temos recebido. E hoje eu registro o e-mail que o Carlos de Duartina, no estado de São Paulo, nos enviou. Estou aqui para esclarecer uma dúvida com o pastor Itamir Neves. A dúvida do Carlos refere-se ao nosso comentário sobre o livro de Gênesis. Como ele adquiriu o comentário e o tem estudado, ele nos pergunta sobre aqueles que morreram antes da lei. O Carlos também manda um abraço a toda a equipe da RTM e também a todos os ouvintes do Através da Bíblia. Carlos, a resposta que a Bíblia nos dá é que, mesmo antes da lei, o que justificava alguém era a sua crença, era a sua fé para com Deus. Essa justificação vemos na vida de Abel, de Enoque, de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de José, enfim. Como afirma o autor de Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. A segurança que todos podemos ter em relação a esse assunto é que Deus é um Deus justo, é um juiz justo e não deixará de considerar a nossa fé, mesmo que seja uma fé vacilante. Como um justo juiz, ele saberá nos julgar segundo a revelação que cada um de nós recebemos. E por isso, podemos agradecer-lhe. Podemos louvá-lo pelo seu grande amor por nós. E é exatamente para isso que eu gostaria de convidar você, Carlos, e a todos que me ouvem, para orarmos, para agradecermos a Deus pelo seu grande amor em nos dar Jesus Cristo e nos revelar a sua vontade através da sua palavra que estamos estudando. Vamos orar então e agradecer ao nosso Deus. Pai querido, chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus e por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, nós te agradecemos. Agradecemos pela salvação em Jesus Cristo e pela revelação da tua palavra que nos dá a possibilidade de, em estudando-a, conhecermos a tua vontade. Obrigado, porque sabemos que o Senhor nos ouve quando nós oramos. Por isso te pedimos, revele a tua vontade para nós no programa de hoje. Capacita-nos, Senhor, pelo teu Espírito para que possamos cumprir a tua vontade e fale conosco através da tua palavra. Nós oramos te pedindo essa bênção em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos o texto do terceiro parágrafo do capítulo 3 desta segunda carta do apóstolo Pedro. O texto sobre o qual meditaremos hoje é segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. São poucos versículos, mas nesse texto encontramos palavras de encorajamento, de estímulo, de motivação do apóstolo Pedro dirigidas aos seus leitores, isso é, não apenas as igrejas da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, mas certamente palavras escritas e dirigidas a todos nós cristãos estudantes da Palavra de Deus. Essas palavras são dirigidas a você e a mim, a todos nós. Essas palavras do apóstolo Pedro, por serem palavra de Deus, são eternas, são palavras que ultrapassam gerações e são a mensagem divina para todos quantos querem viver de acordo com a vontade de Deus. Nesses versos, Pedro nos desafia a contemplarmos e percebermos as implicações práticas decorrentes da certeza da volta de Cristo. Como esse é o tema desse terceiro capítulo, isto é, a volta de Cristo, sabendo que dentro em breve ele iria deixar esta vida para estar para sempre com Jesus, Pedro escreve para lembrar os seus leitores, desempenhando então o seu papel pastoral que o próprio Senhor Jesus tinha lhe dado. Pedro escreve para que todos os seus leitores entendam que a certeza da volta de Cristo, em poder e glória, deve afetar a vida diária de todos nós que confessamos sermos seguidores de Jesus e queremos ser achados com vida em ordem e preparados para aquele memorável encontro. Sem dúvida, o retorno do Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não mais como Salvador humilde e humilhado, deve trazer para todos nós cristãos e não cristãos até, deve trazer para todos nós, seguidores e não seguidores de Cristo. Sim, perceba bem, a volta de Cristo deve trazer para todos nós uma visão da importância de vivermos adequadamente, pois todos compareceremos diante desse grande e poderoso juiz para prestarmos contas de nossa vida. Cristãos ou não cristãos, prestaremos contas de nossas ações, motivações, reações, intenções e pensamentos. Naquele dia definitivo não haverá mais oportunidade de salvação, de arrependimento, de mudança de vida. Naquele dia decisivo haverá uma definição do destino humano. Alguns serão recebidos como servos benditos, outros, infelizmente, serão revelados como servos malditos, afastando-se do Senhor para todo sempre. Querido amigo, me permita fazer uma pergunta bem pessoal. Qual será a sentença que você receberá? Você ouvirá um bendito ou um maldito dos lábios de Jesus? Para ter certeza de passarmos a eternidade com o Senhor Jesus, é que Pedro, então, nessas palavras, nos desafia e nos incentiva a termos vidas que, de fato, comprove que temos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Com essa percepção, sobre esse texto tão importante da Palavra de Deus, o título para a nossa meditação, para a nossa reflexão, é o seguinte: As implicações práticas da volta de Cristo. É um título bem pequeno, que você pode guardar com facilidade, e eu gostaria que você, se tivesse oportunidade, anotasse aí na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. O título é As implicações práticas da volta de Cristo. Querido amigo, quando nos lembramos do estudo que fizemos nos versos 7 a 10 no programa passado, percebemos no texto que meditamos hoje que as implicações práticas do retorno de Jesus têm por base a sua surpresa. Veja bem, no versículo 10 lemos que Jesus retornará e Pedro usa uma figura que o Senhor Jesus mesmo já tinha usado. Jesus retornará como um ladrão que ataca de noite, surpreendendo a todos. Isso me faz lembrar que, em uma roda de amigos, um irmão compartilhava sua triste experiência com ladrões que tinham invadido a sua casa. Por duas vezes eles tinham chegado, esses amigos do alheio, tinham vindo na casa daquele nosso irmão em um curto espaço de tempo. E o seu comentário era que ele tinha ficado com um sentimento de insegurança que agora já perdurava por um bom tempo. Ele comentou que por diversas noites, depois desses eventos, depois desses roubos, diante do menor ruído, ele se levantava a qualquer hora da noite e percorria toda a casa buscando esse possível ladrão. Embora, veja bem, os roubos tinham sido em plena luz do dia quando ninguém estava na sua casa. Era noite para ele, que sempre lhe causava surpresa. Mas, querido amigo, que diferença especial será a vinda do Senhor Jesus, mesmo ele vindo como ladrão. Os crentes o esperam seguros. Na verdade, Jesus será uma surpresa esperada, será uma surpresa já aguardada. Os cristãos esperam ansiosamente, os cristãos, na verdade, anelam por sua vinda e até oramos por ela, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sem dúvida, será uma surpresa e se antecipa uma recepção bem diferente por parte daqueles que o esperam. Porém, será um espanto por parte daqueles que não acreditam na sua vinda. Além do versículo 10 nos lembrar desse aspecto inesperado da vinda de Jesus, esse mesmo verso, versículo 10, nos chama a atenção para um outro aspecto muito importante relativo à volta do Senhor. Pedro afirma o seguinte: Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Texto do versículo 10 que nós comentamos no programa passado. Mas quero comentar um pouco mais ainda. Essa promessa da vinda de Jesus acontecerá repentinamente quando os homens não estiverem esperando. Portanto, é necessário o quê? Vigilância. Mas a promessa do Senhor Jesus incluirá acontecimentos mundiais e catastróficos. Significará o final dessa era pecaminosa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. No grego, o significado é de um som sibilante, como o sibilar de um foguete. Os elementos, diz o texto, ardendo se dissolverão. No grego podemos entender que pode ser a terra, como a água, os minerais, os planetas, as estrelas, o sol e a lua. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. No original, a ideia é que tudo ficará desnudado diante do juízo de Deus. Será um dia de grande temor e terror para todos os homens, mas para os que são de Cristo, a antevisão da sua próxima vinda deve motivar-nos a sermos pessoas diferentes. Por isso vale a pena perguntar: estamos vivendo como pessoas verdadeiramente regeneradas por Jesus? Querido amigo, a esperança da volta de Cristo deve transformar a nossa conduta diária. É interessante e deve ser percebido na escatologia do Novo Testamento que não tratamos de um mapa dos eventos que devem ocorrer nos dias futuros como tantos intérpretes insistem em fazer. Nós não estamos tratando da cronologia. A escatologia do Novo Testamento deve servir para mostrar como a esperança da volta de Cristo deve transformar o nosso dia a dia. O apóstolo Pedro nos convida, então, a uma espera produtiva e transformadora de nosso procedimento. Em termos bem resumidos, podemos entender que, tendo em vista a destruição provocada pelo julgamento futuro, Pedro encorajou a todos nós cristãos a vivermos vidas piedosas, sempre estando prontos para a volta de Jesus. Todos que creem em Cristo têm que considerar a demora na vinda do Senhor Jesus como uma demonstração da sua paciência e da sua longanimidade e não do esquecimento da sua promessa. O apóstolo Pedro também nos exorta e nos encoraja a evitarmos o perigo de perdermos a esperança de habitarmos para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra. Pedro nos encoraja a nos empenharmos para nos apresentarmos diante do Senhor Jesus com vidas corretas que dignifiquem o seu nome que usamos. Assim, o princípio que podemos extrair desses versos é visto então nessa frase: diante da certeza da volta de Cristo, é necessário que todo cristão saiba das implicações práticas de viver corretamente nesses últimos dias. Eu repito, essa é uma frase um pouco mais longa, mas que resume, que sintetiza todo esse texto. Eu repito para você: diante da certeza da volta de Cristo, é necessário que todo cristão saiba das implicações práticas de viver corretamente nesses últimos dias. E nesse texto nós vamos encontrar 5 implicações práticas, tendo em vista a volta do Senhor Jesus. Vamos ler primeiramente o texto para fazer as nossas considerações. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, versículo 11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Muito bem, lendo essas palavras, podemos agora olhar para as implicações práticas da volta de Cristo. São 5 implicações. A primeira delas é vivermos em santo procedimento e piedade. Veja o versículo 11. A volta de Cristo é uma motivação para a nossa vida cristã reta e pura. O apóstolo João também menciona essa questão, advertindo-nos de que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O proceder santo e piedoso afetará o meio ambiente em que estamos inseridos. Deve afetar. A minha vida deve ser diferente da vida daqueles que não esperam a volta do Senhor Jesus. E a minha vida diferente é uma mensagem de que eles devem se preparar para se encontrar com Jesus. A segunda implicação prática da volta de Cristo é vivermos esperando a vinda do dia de Deus. Veja o versículo 12. Mas que dia que é esse? Dia de Deus? Qual é o seu significado? Nesse capítulo, o autor Pedro utiliza como termos intercambiáveis essas expressões: dia do Senhor e dia de Deus. Dia do Senhor aparece em 3:10 e dia de Deus aparece aqui no versículo 12. Essas expressões foram tiradas do Antigo Testamento. Devemos notar, então, que o Novo Testamento aplica esse dia do Senhor à pessoa do Senhor Jesus Cristo, à volta gloriosa e poderosa de Jesus Cristo. E além desse aspecto do uso da expressão dia do Senhor, ou dia de Deus, ou dia do juízo, Paulo, o apóstolo Paulo agora, em 2 Tessalonicenses 5:2, nos lembra também a figura que descreve esse dia de julgamento como um dia que virá como um ladrão, inesperadamente, figura também usada pelo próprio Senhor Jesus quando estava ensinando aos seus discípulos na última semana, quando do sermão escatológico, conforme Mateus 24. Esperar é viver com essa ideia fixa na mente, como se fosse o último dia, pois no dia do Senhor os céus passarão com estrepitoso estrondo e todas essas coisas serão assim desfeitas. E os elementos abrasados se derreterão, conforme os versículos 10, 11 e 12. Mas a que elementos Pedro está se referindo? Essa palavrinha no original, estoikeihon, é a mesma que Paulo usou em Gálatas 4:3 e Colossenses 2:8, e poderia significar uma referência às forças cósmicas personificadas. Assim, aqui também o significado dessa expressão pode ser os quatro elementos essenciais, como pensavam os filósofos gregos. Esses elementos seriam a água, o ar, o fogo e a terra. Por isso é possível deduzirmos que Pedro se refere a esses elementos físicos que confirmam a realidade do mundo e que serão destruídos na volta do Senhor Jesus. A terceira implicação prática, então, da volta de Cristo é vivermos apressando a vinda desse grandioso dia. Veja o versículo 12. Viver sabendo que haverá a destruição completa pelo justo juízo de Deus deve ser um elemento básico na vida cristã. Devemos notar que há certo contraste implícito entre o desaparecimento dos elementos, isso é, a terra e as suas obras, com a santidade e a piedade. Isso se vê em relação entre o final do versículo 10 e o começo do versículo 11. Isso quer dizer que, já que tudo o que existe vai desaparecer, os cristãos devem se ocupar com aquilo que vai perdurar para toda a eternidade, que vai sobrepujar essa grande destruição. Mas como viver apressando a vinda de Cristo? Ora, é viver antecipando os sinais da sua volta. Mas a pergunta ainda é como apressar a volta do Senhor. O grande sinal da volta de Cristo é a pregação do Evangelho, conforme Mateus 24, 14. Por isso, podemos apressar quando estamos evangelizando. A quarta implicação prática da volta de Cristo é vivermos na esperança dos novos céus e da nova terra. Veja o versículo 13, essa esperança do cristão não está nesse mundo injusto, que um dia se desfará. A esperança do cristão está focada na nova criação que o Senhor nos proporcionará. E aí, chegamos finalmente à quinta implicação prática, que é vivermos na esperança da vida onde reinará justiça e paz. Essa nova marca, essa nova morada, essa nova habitação dos cristãos, ali haverá justiça divina regendo todas as ações. Deus quer criar um lugar onde reinará a justiça. Esse tempo de justiça indica o governo do Senhor Jesus, pois como disse o profeta Isaías referindo-se ao povo de Deus, será a grande paz de teus filhos, serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque já não chegará a ti, conforme lemos em Isaías 54. Querido amigo, podemos concluir então o nosso estudo dizendo que o que perdura é a santidade e a piedade. Esses valores eternos não serão destruídos. O mundo passará, mas essa vida de santidade e piedade não. Esses valores, essa vida de santidade e piedade que foi descrita de modo detalhado, essa vida bonita que Pedro descreveu no primeiro capítulo dessa segunda carta, essa ficará, essa permanecerá. Pedro, então, nos desafiou a desenvolvermos atitudes práticas que demonstrem que a nossa vida foi transformada por Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa demonstração, que você viva de uma maneira tal que dignifique o nome de cristão que você leve. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.